A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. O presidente Lula continua a tentar desmoralizar as denúncias de corrupção no governo e no PT. A pressão é tão grande que o senador Delcídio Amaral falou ontem em renunciar à presidência da CPI dos Correios. A imprensa ainda não explicou o que levou o senador a essa disposição extremada, sobretudo no momento em que teve apoio do deputado José Eduardo Martins Cardoso em sua gravíssima hipótese de que o PT tenha recebido dinheiro do exterior, ainda que proveniente de fundos alimentados a partir do Brasil. Retórica chavista. Ontem à noite, no Roda Viva da TV Cultura, os jornalistas que entrevistaram o presidente Hugo Chávez foram combativos, com uma ou outra exceção. Mas o coronel usa uma retórica de palanque. A produção do programa só escalou amigos de Chávez para fazer perguntas gravadas. Entre eles, um diretor da empreiteira Odebrecht e a cantora Beth Carvalho, que mandou e ganhou beijinhos de Chávez, animador de programas de televisão na Venezuela. Logo no início, Chávez disse que seu governo trata de diversificar a economia venezuelana. Infelizmente, ninguém lhe pediu um detalhamento dessas ações. Mas Chávez deu um exemplo que poderia ser imitado pelo presidente Lula, uma verdadeira, embora limitada pelo formato, entrevista coletiva. O bispo virou a mídia. Um homem determinado subverteu os planos de mídia do governo para a divulgação do projeto de transposição das águas do Rio São Francisco. Passou de agenda positiva a encrenca. Desde sábado, o único noticiário que aparece a respeito da transposição é relativo à greve de fome do bispo de Barra, Dom Luiz Flávio Cápio. O Jornal Nacional, agente fundamental da ofensiva propagandística do governo, pela primeira vez mostrou imagens do protesto quando o senador Antônio Carlos Magalhães e um enviado do presidente Lula visitaram o bispo em Cabrobó, Pernambuco, ponto previsto para o início da obra. Ontem, como outros telejornais, voltou ao local. Apareceram diante da sede da Fiesp, onde o presidente Lula participou de um evento empresarial, faixas a favor do bispo e contra a transposição. Nesta terça-feira, 4 de outubro, o Estado de São Paulo e a Folha finalmente abrem espaço para o protesto. O número de apoiadores esperados hoje em Cabrobó já se conta aos milhares. O Vaticano reluta em marcar a audiência do Papa Bento XVI com o presidente Lula em pleno protesto do bispo, que não é suicida nem baiano, como escreve hoje Nelson de Sá na Folha. Para completar, Lula encarregou esse grande diplomata chamado Ciro Gomes de travar o diálogo. Não seria melhor o presidente ir a Cabrobó conversar com um religioso que declarou seu voto nele? Vocabulário de Lula. O presidente Lula disse ontem a respeito do protesto do bispo: greve de fome é judiar do próprio corpo. Na boca de um presidente da República, esse eco de um preconceito ancestral contra os judeus traduz despreocupação com a natureza e a liturgia do cargo. A imprensa acatou sem reparos o vocabulário de Lula. O pano de fundo é a improbidade. O Alberto Diniz mostra que a improbidade permeia os diferentes focos dominantes do noticiário. Fala, Diniz.
Mauro, o jornalismo é oferecido em doses periódicas. Cada dia com um fato dominante, cada edição um novo capítulo, nem sempre da mesma história. O cenário atual parece oferecer tramas diferentes. Ontem começou a campanha sobre o referendo. Hoje temos a crise transferida para a própria CPI dos Correios. E nos cadernos de esportes, mantém-se há dias a vergonhosa máfia do apito. No fundo, apesar das aparências discrepantes, é a mesmíssima e antiquíssima improbidade. A discussão sobre o desarmamento seria menos premente se o contrabando de armas não favorecesse os bandidos. As CPIs estariam mais adiantadas se a luta contra a corrupção fosse de fato transformada em prioridade nacional. A sujeira nos gramados já teria desaparecido se as denúncias de corrupção no esporte fossem mantidas sempre nas primeiras páginas. É o que vamos fazer hoje no Observatório da Imprensa, discutir o esporte como se fosse política. Não se esqueça, às 10h30 da noite, na rede da TVE, e às 11h, na rede da TV Cultura.
Lance, na televisão, o jornal Valor noticia hoje que o grupo Lance, capitalizado com recursos estrangeiros, prepara para novembro entrada em rádio e televisão. O grupo pretende se tornar o maior fornecedor de conteúdo de esportes do país, segundo seu diretor-presidente, Walter Matos Júnior. Dificuldades no campo. Não será surpresa se a próxima onda de inquietação econômica for uma crise dos produtores de grãos. O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, tem feito seguidas advertências a respeito de problemas financeiros no campo. O caderno Dinheiro da Folha noticia hoje que, para pagar dívidas, agricultores desovam estoques por qualquer valor. Esse movimento explicaria a queda dos preços de pão, óleo de soja, arroz e carne. Portão arrombado. Durante a meteórica ascensão de Edemar Cid Ferreira, a mídia praticamente ignorou o que a boca pequena se dizia do empresário. Depois da falência do Banco Santos, não param de surgir notícias de irregularidades. Para os aplicadores lesados, agora é tarde. Este programa faz parte de um blog do qual você, ouvinte, pode participar. O endereço é observatoriodaimprensa.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.